Olá, bem-vindos ao último episódio do podcast Literai de 2022, o episódio 100.
Episódio 100, meu Deus do céu, muita coisa, Anitta Deac.
Gente, é muita felicidade, porque a gente sabe muito bem que a maioria dos episódios, né, de podcast, né, os podcasts duram um tempinho e depois morrem na praia, porque realmente é difícil ter constância. E a gente queria muito agradecer a participação de vocês. Eu lembro, Paulo, uns meses atrás o Literai já estava presente em 27 países, hoje a gente está presente em 57 países.
Não é muita coisa.
É uma coisa de louco. Quanto a gente conheceu, né? Quantos profissionais com quem a gente trabalhou a partir desse podcast. Quantas discussões, quantos retornos também, quantas mensagens maravilhosas e trocas de aprendizado. Então, assim, tem sido uma experiência muito incrível e a gente se orgulha muito de manter isso aqui gratuito. É um jeito da gente colocar um pouco de conhecimento, né, e discussão para quem também não tem acesso, não tem oportunidade de fazer curso, não tem oportunidade de pagar por informação de qualidade. Então a gente só tem a agradecer e pedir para vocês continuarem compartilhando, ouvindo e espraiando a literatura.
E é muito legal isso, né, porque volta e meia surgem novos ouvintes e novas ouvintes, e é muito legal, porque esses dias mesmo, acho que umas 3 ou 4 pessoas me escreveram, assim, acho que na semana passada, entre a semana passada e essa semana, dizendo isso, né, que tinham começado, tipo, sei lá, uma pessoa tava lá no episódio 30, outra tava no episódio 10, então, assim, quem começa agora tem um oceano de informações para navegar ali, porque são muitos episódios com muitos assuntos diferentes, e com uma quantidade de conteúdo, assim, que não só tem participado, né, da vida e dos processos de escrita de várias pessoas, mas tem pessoas também que se animam nessa ideia da amizade mesmo, né? Então a gente vai ganhando também parceiros de vida, assim, né, Anitta? Pessoas que depois passam a fazer trocas ali cotidianas com a gente, comentar as coisas, e daí a gente já fica sabendo um pouco da vida, um pouco de uma opinião sobre uma outra coisa. Então também é um jeito de criar uma rede muito legal, né? Eu fico muito feliz também de termos essa energia e termos conseguido manter essa energia por tanto tempo, né, sustentando esse podcast aí por esses anos todos.
E como esse episódio é um episódio especial de comemoração, eu e o Paulo, a gente não queria que fosse um episódio sem alguma ação prática, sem uma energia prática no mundo. E aí eu queria contar para vocês que em outubro desse ano eu recebi do meu editor, Marcelo Nocelli, da Reformatório, ele me encaminhou uma carta do Ronaldo, né, que é um detento, um reeducando do presídio de Tremembé, me contando que ele tem um projeto chamado Café Literário dentro de Tremembé, em que os detentos resolveram aproveitar o tempo livre para estudarem literatura, para lerem e para usarem a literatura como uma maneira de se transformarem, né, internamente e pensarem na vida. Eles estão escrevendo também. Então, na descrição desse episódio, dessa vez eu vou pedir para vocês, e é um pedido do Paulo também, que contribuam com esse projeto, né? O Ronaldo me contou que eles têm poucos livros lá, que a maioria dos livros são muito antigos, que eles têm muito interesse em literatura brasileira contemporânea. No entanto, a maioria dos livros que eles têm lá foram lançados faz mais de 10 anos, então eles não têm muita literatura recente. Então, qual é o meu pedido? Vocês que estão acompanhando a gente aqui, que aprenderam coisas, que gostam do Literai, deem um presente de Natal para o Ronaldo, para os colegas dele, para o Projeto Café Literário. Eu vou deixar na descrição desse episódio o endereço, o nome do Ronaldo, o endereço da penitenciária de Tremembé. Basta mandar o livro, escolha um livro, pega da sua biblioteca, não tem problema ser livro usado, um livro legal, um livro que você acha que vai ser importante para a formação deles. Se quiser, escreva uma carta. Não tem problema não colocar endereço, acho que pode se colocar só CEP, caso você fique, sei lá, meio inseguro de colocar teu endereço, não tem problema nenhum no envelope. Coloca só o CEP, só a rua, sem número, o que você sentir à vontade. Mas a gente queria muito que esse último episódio também trouxesse uma potência de nós todos juntos colocarmos livros dentro de um presídio. Porque aqui, né, Paula, a gente pensa na literatura também como um instrumento de transformação, um instrumento de colocar uma coisa incrível no mundo, de discutir a vida, de debater a vida e de buscar novas vias para a vida também.
Muito legal. É, e às vezes a gente fica com essa ideia, né, de que a literatura não serve para alguma coisa, de fato não serve para uma coisa específica, mas tem tanto poder, né, micropoder, né, ligado nesses pequenos processos, né, então, desde disso que a gente estava falando, né, por exemplo, tantas pessoas que são afetadas aqui pelo conteúdo que a gente produz e que, de algum modo, isso faz reverberar, faz se proliferar nas literaturas escritas por aí ou em outras produções artísticas, porque a gente sabe também que temos ouvintes que também são atores, atrizes, cineastas, artistas visuais e tudo mais. E aí, então, é legal pensar, né, essa coisa da retribuição, né? Como é que essa energia, né, que está pulsando aqui entre nós, de algum modo, essa energia de compartilhamento, como é que ela pode também se estender, né? E nesse caso, um projeto tão bonito, né? Por exemplo, essa coisa do encarceramento é uma coisa tão grave aqui do Brasil. A gente nunca sabe muito como a gente agir em relação a isso, porque é um processo de uma questão de justiça e uma questão de organização social muito complexa, né? Quer dizer, a gente sabe que presídios superlotados como os que a gente tem no Brasil, eles, na verdade, indicam uma falência social, né? Quer dizer, há uma consequência enorme da má distribuição de renda, dos processos educativos também totalmente desiguais e dos acessos, né, às formações e ao dinheiro, de fato. Então, assim, é uma ação muito pequena, micro, em um presídio, em um projeto específico, mas é uma coisa que eu acho que ajuda, né, não só em enviar um livro, mas em mobilizar essa força de compartilhar e tal. E a gente, no final do ano, a gente fica com essa vontade, parece que mais aflorada, né, de a gente trocar, entregar presentes, contribuir com alguém. Então fica aí esse pedido para que a gente faça reverberar aí essa força. Chegue até o Ronaldo.
E aí, Paulo, tem um super... Não, tomara que o Ronaldo receba muitos e muitos livros. Ele e os colegas, eles possam debater. Eu fiquei particularmente muito satisfeita quando eu recebi essa mensagem do Marcelo, porque às vezes a gente não imagina onde o nosso livro pode parar. E, de fato, eles discutiram o meu livro, né? E ele colocou na carta aquilo que ele entendeu e tal. Então, assim, a ideia, eu acho sinceramente que a literatura, ela não tem a função de ensinar, de transformar. Essa função, essa obrigação, ela não tem. A arte não tem obrigação. No entanto, quando você tem uma obra de arte bem feita, né, tecnicamente bem feita, profunda, ela transforma. Né, ela mexe, ela comove de alguma maneira, ainda que ela não tenha esse objetivo, ainda que ela não tenha tido a intenção do autor de fazer isso, né? E aí a gente pensou nesse episódio 100 de discutir, assim, alguns aspectos que a gente gostaria, a gente quer emanar mesmo uma energia, jogar umas ideias aqui, porque a gente sabe que tem gente do mercado editorial que está ouvindo isso aqui, tem gente que toma decisões que ouve esse podcast, então a gente quer trazer questões importantes para uma literatura mais justa, eu diria, e tanto para autores, né, quanto para a questão do mercado. E eu acho que a primeira coisa que eu colocaria aqui, que eu acho importantíssimo em relação à carreira, por exemplo, e em relação a prêmios literários, quer dizer, falando da visibilidade do autor, né, como os autores se colocam nesse cenário, eu acharia muito importante, por exemplo, que todos os prêmios literários trabalhassem com pseudônimos, independentemente do livro ter sido publicado. Por quê? Porque a maioria dos autores, eles mentem, né? Eles fingem que eles leram o livro do fulano de tal, e na verdade eles não leram. Então, inclusive, tem gente que lê muito menos do que fala que lê. E jurados mesmo, porque são muito ocupados. Gente, eu fui jurada dos Oceanos, eu sou super ocupada. Parei tudo, foi difícil cumprir, mas cumpri, li todos os livros e tal. Muitos livros de nomes que são conhecidos, se tivessem pseudônimos, esses jurados não ligariam, não saberiam qual é o livro, mesmo tendo sido publicado. Eu acho que isso seria mais justo. Eu acho que todos os livros devem ser lidos, né? Porque tem prêmio que, infelizmente, seleciona, pede para o jurado, não é o Prêmio Oceanos, pelo amor de Deus, que foi o único que eu participei, quero deixar bem claro, que eu acho o Prêmio Oceanos um prêmio muito sério, mas senão não participaria. Mas existem outros prêmios que pedem para o jurado selecionar obras que vai analisar, ou seja, a pessoa recebe uma lista gigante, e aí é óbvio que ele vai escolher alguém que ele conhece, ou cujo título chamou atenção, ou seja, E às vezes o autor está pagando para participar desse prêmio e ele não tem sequer chance de ser lido. Então, eu acho que. E aí, quem sabe disso? Quem sabe dos bastidores? O próprio autor que está concorrendo às vezes não sabe disso. Então, eu acho que, para a coisa ser mais justa, precisa de mais transparência em todos os prêmios literários. Eu sugeriria realmente trabalho com pseudônimos, independentemente do livro ser inédito ou publicado. Acho importante que haja tempo para analisar as obras, com o devido cuidado que elas merecem. Por quê? Porque eu sei que muita gente pega as primeiras páginas do livro, ah, não, deixa eu ver se é bom, e acha que nas 15 primeiras páginas é possível, ter alguma ideia se aquele livro é bom ou não. Eu, como editora, sei muito bem, e acontece demais com autores, que às vezes um livro engrena na 30. É difícil o começo, você entende? Às vezes o livro cresce loucamente a partir de determinado ponto. Também pode ser intencional do autor imprimir um ritmo menos pá, né? Aquela coisa mais discreta, aquela coisa mais normativa. E esse livro pode crescer imensamente. Então, eu acho importante que os jurados tenham esse respeito ao texto, de independentemente de parecer num primeiro momento fraco, que se leia até o final todos os livros, né? Os autores, eu acho que eles merecem esse respeito. E o último ponto, em relação a prêmios literários, eu acho que deveria haver debate e pedido de relatório de análise dos livros, para que se tenha certeza, de que os livros, né, que foram colocados para determinados jurados lerem, terem de fato sido lidos. Porque não vou revelar aqui também, mas esse é um episódio importante, então eu digo para vocês que eu fiquei sabendo no ano passado de que, num prêmio importante, de que houveram jurados que não leram os livros. E que se descobriu pelo sistema que esses livros não tinham sido lidos. E em cima da hora, pouco
Nenhum
antes,
livro desse jurado, ou
eles não
dessa
leram.
jurada, sei lá.
Eles não leram. Então, isso é um desejo que a gente tem, né, de colocar aqui o que a gente acha importante para tornar as coisas mais justas e transparentes. E também é um alerta para o autor que pensa que, putz, ele é a última bolacha do pacote porque ele ganhou alguma coisa, né? São muitas questões. De repente, se o livro do fulano de tal tivesse sido lido, você nem ganhava.
Exato, e eu tava pensando também sobre essa questão do. Quer dizer, a gente tava pensando nesse episódio, né? Como é que a gente articula ideias, né, em favor de uma literatura potente, uma literatura que transforme, uma literatura que provoque, né? E aí, por exemplo, esse ponto aí que você trouxe, Anitta, ou esses pontos, né, em relação aos prêmios, por exemplo, eles têm uma coisa que me incomodam quando eu vou pensar nessa coisa da estrutura do romance. Olha como o modo de organizar desses prêmios, ou mesmo dos editais, né, como eles se organizam para já normatizar um modelo de estrutura de livro. Quer dizer, os livros, eles têm, os romances hoje em dia, ou os contos, sei lá, eles têm por obrigação começar incrível, porque eles têm como função capturar o olhar de um jurado que vai eventualmente ler cinco primeiras páginas. Olha isso. Claro, né? A gente sabe, tem essa tradição de começar o primeiro parágrafo, a gente tem toda uma mítica em torno disso, mas assim. Esse é o único movimento possível, quer dizer, um romance ele não pode fazer um caminho e se tornar surpreendente a partir do seu quarto final, né? A gente precisa, na verdade, sempre ter uma mesma estrutura, quer dizer, a coisa tem que começar incrível, não tem outros modos. O que que é começar incrível, né? Como é que a gente faz isso? Eu tava pensando muito sobre isso, como é que. Acho que inclusive você me provocou isso, né? Nas nossas conversas aqui num dos episódios passados. Você estava comentando um pouco sobre esses os modos de fazer, acho que você até inclusive falava sobre o projeto do seu próximo livro. E eu estava pensando isso, né? Fiquei pensando desde então, isso é uma coisa que tem me provocado assim no meu cotidiano. Como é que a gente desarticula, né, esses limites que estão aí definindo, sejam os gêneros, sejam as linguagens, sejam os modos, né, contemporâneos de fazer, né? Como é que a gente vai encontrando, né, vai reconhecendo um pouco desses limites para a gente extrapolar esses limites, não para a gente chegar até o limite e voltar. Né? Então, por exemplo, nesse caso dos prêmios, eu acho que eles acabam fazendo isso, né? Essa ideia de que todo mundo, que faz parte do meio literário, né? E tem um pouco de relação com as pessoas que, por exemplo, participam como juradas e dessas bancas examinadoras, né? Todo mundo sabe que tem um pouco dessa tradição, né? De um modo mais efetivo num prêmio ou menos em outro, como você disse, o Oceanos, por exemplo, é um prêmio que só pelo prazo que eles oferecem, né, para as pessoas que vão participar e pela quantidade de pessoas que participam do processo de seleção, dá para você ver que já tem um outro pensamento ali. Mas, em geral, as coisas estão organizadas, né, de um modo sistemático mesmo, para que não tenha tempo para ler. Então, as pessoas vão tendo que achar suas estratégias ali, né? E isso formata uma literatura, isso já determina modos de ser da literatura. E embora tenha um ou outro autor e autora que não estão nem aí para isso, e daí vão fazer ali do seu modo de todo, né, sem que isso seja relevante, mas isso vai conformar um monte de literatura de um monte de pessoas. Então, acho que a gente tem que começar a pensar essas que estratégias que a gente vai articulando, né, tanto como autoras e autores, mas também pensando no mercado, no sistema, né? Que coisas que a gente vai ali se articulando, né? Como isso que a Anitta tá trazendo ali, né? Quer dizer, é preciso que a gente, talvez enquanto um grupo, né, de escritoras, escritores, enquanto uma classe, é preciso que a gente comece a dizer, a falar mais sobre isso, para que aos poucos esse movimento vá criando novas possibilidades de articulação, para que isso não fique conformando, não fique limitando, né, não fique definindo ali sempre padrões, para que a gente, enfim, para que a literatura não acabe sempre se repetindo nos seus formatos e, enfim, numa coisa cíclica que tem a ver com esse próprio sistema determinado, né?
Inclusive, deixa eu voltar atrás de uma mentira que eu falei ali atrás, porque eu falei que eu não participaria de um prêmio se eu achar que ele não é sério. É mentira. Sim, eu participaria de todos os prêmios, por favor, me chame mesmo. Porque, assim, na verdade, olha como a gente protege, às vezes a gente coloca uma imagem idealizada da gente, né? Eu, como eu faço terapia há muitos anos, eu tô aprendendo cada vez mais a reconhecer defesas, assim. Participaria sim, sabe por quê? Porque eu acho que o espaço da literatura no Brasil é muito pequeno, né? A imprensa já não tem mais cobertura de literatura, sempre, quando tem, dá enfoque ao assunto tratado, ao tema, não há coisas específicas da literatura. Então, apesar de vários prêmios brasileiros terem erros mesmo, terem mecanismos pouco transparentes, etc., eu fico feliz e quero cada vez participar de outros, né? Porque o Oceanos realmente é muito sério, mas de outros também. Por quê? Porque eu acho que a gente que quer transformar, a gente que quer manter isso transparente, a gente que quer fazer decentemente, a gente tem que participar, sim. Porque assim as coisas mudam, sim, né? Assim a gente leva, talvez, uma possibilidade, enfim. Você citou...
Eu acho que também...
Pode falar, Paulo.
Não, só para complementar isso, eu acho que também, né, se a gente quer ser agentes de transformação, né? Quer dizer, a literatura em si é um espaço de transformação, porque a gente tem ali, né? Quer dizer, a gente faz com o nosso livro o que a gente quer, né? Então, a gente não pode não ser ambicioso no nosso processo de transformação. Se a gente quiser transformar, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser ali no projeto do nosso livro. Mas como agente de transformação, a gente também tem que agir nos meios, né, literários, que não é só o escrito, né? Participando como jurados de prêmios, sim, uhum, indo para os espaços discutir, sim, colocando as nossas ideias, porque é ocupando os espaços que a gente consegue também levar as ideias, mobilizar coisas, às vezes quebrar alguns padrões ali que já estão muito esquemáticos, né? Então, acho que tem que ir, tem que participar e tem que, ao participar, né, conseguir trazer esse frescor que a gente acha necessário.
E reitero também que quero deixar claro que eu não abro, né, essas coisas de bastidores, não estou falando qual prêmio aconteceu, qual coisa. Número um, porque eu quero participar deles, né, não quero fechar a porta. Número dois, porque já existe tão pouco espaço na literatura que eu acho que você pode acabar colocando uma sombra num prêmio e já é tão pouco espaço, cara, que um autor tem para ganhar alguma coisa, você entende? Então, eu acho que o caminho não é por aí, não. Mas dá para falar, sim, de pontos que podem ser melhorados e de coisas que acontecem para que, de repente, isso chegue, né, às instâncias, né, de decisão ali e vai chegar. E eu acho importante, uhum, colocar isso. Você estava falando dos editais de criação literária. Eu queria falar da malandragem que eu sugiro aos autores que querem ganhar os editais de criação literária. Porque tem, de fato, esse enviesamento, né? Porque você é obrigado a justificar a sua obra, o que eu acho um absurdo, Você tem que encontrar mecanismos racionais para explicar por que sua obra é importante. Muitas vezes você tem que cruzar a sua obra com algum tema de interesse. Isso que inclusive está em vários editais, que tem que ser um tema relevante. Meu Deus do céu, já não é relevante a existência humana, as questões humanas, não está bom demais, você entende? Então, assim, eu acho que você tem que ser malandro. Justifica lá, estuda, né? Se você quer ganhar para entender qual é o mecanismo, o que você precisa apresentar, ganhou, faz teu livro do seu jeito. Largo, foda-se.
Uhum.
Né?
Até porque praticamente não existe, assim, né? Não faria nem sentido, né? Mas não existe um cotejamento né, do que você propôs ali no seu projeto. É claro, né? Você não vai escrever um projeto que seja de outro livro, a não ser que você mude no percurso tudo, mas você não vai escrever um projeto que seja de um outro livro. Você já tá ali ao escrever o projeto também, pensando sobre o que você vai escrever, você já tá com aquela vontade, né? Mas se eventualmente você percebeu que aquele livro que você estava pensando foi para um outro caminho, muito, eu nunca vi acontecer de um edital ir lá e dizer, não foi esse livro que você propôs. Porque também se entende nesses editais artísticos que uma obra é uma coisa que, né, o projeto dela pode ser diferente da sua realização, né? Então, de fato, eu acho que essa coisa de você saber, por exemplo, reconhecer quais discursos interessam, né? E às vezes eles nem são a coisa que mais está importante ali para você na escrita, mas é preciso entender, né, o que está circulando ali e como é que você pode, de algum modo, se utilizar também dessa... dos mecanismos, né, que estão ali sendo, né, mais articulados pelo próprio edital, né, que tipo de pautas, de questões o edital traz, e reconhecer, né, e tentar investigar onde é que aquilo também está presente no seu livro e valorizar isso, com certeza.
É a estratégia cavalo de Troia para transformar o sistema. Não é só gritar contra ele, é participar dele, né, entender os mecanismos e implantar o cavalo de Troia que você tem que implantar ali.
Exatamente. Mas você sabe que eu acho que isso é dos atos de resistência mais inteligentes, assim? Que é como que você reconhece as questões do sistema, reconhece as falhas do sistema e, claro, grita contra elas, luta contra elas, mas também se utiliza delas contra ela. Né? Tem uma história muito maravilhosa. Eu fiz um curso uma vez com uma professora que eu amo, a Helena Vieira. Era um curso de teoria queer. Talvez até tenha comentado isso em algum episódio. Mas ela falava isso. Ela é uma mulher trans, e no momento que ela fez a transição, ainda precisava de um laudo médico para que você retificasse o documento. Né? E ela sabia que se ela fosse lá no laudo médico e dissesse assim, olha, meu sonho é ser uma mulher professora da USP, ele ia falar, não, isso não é uma mulher. Então ela foi lá e falou assim pra ele, meu sonho é acordar, fazer uma tapioca pro meu marido, colocar o meu filho pra ir pra escola. E aí ele deu um laudo de mulher pra ela. E ela sabia que não era isso. Mas ela tava se articulando porque ela queria esse nome retificado e tava fazendo uso do sistema contra o próprio sistema. Então eu acho que isso também é uma estratégia inteligente e de transformação de resistência.
Perfeito. Eu vou voltar nessa história, só vou fechar a questão dos editais. Com uma coisa que eu acho que também deveria ser modificado, tá? Quando a gente tem edital, quando a gente tem patrocínio, quando a gente tem Rouanet, quando a gente tem qualquer coisa em relação aos projetos audiovisuais, os valores são muito maiores do que se ganha para um edital de literatura. As políticas de cultura voltadas para o audiovisual, claro que tem valores menores e tal, mas se você pega um filme, por exemplo... o valor, né, justifica-se, né, que tem uma produção, que tem câmera, que tem um bando de coisa, e aí tem aqueles valores bem maiores. Acontece que fazer literatura, né, você ter uma grana ali mensal para sustentar o projeto de escrever, para você colocar isso em prática além do seu trabalho, exige mais do que muitos dos valores que são oferecidos. Primeiro porque você tem que comprar, é muita coisa, primeiro você tem que comprar livro para caralho. Às vezes você tem que comprar livro raro, que é caro. Você precisa se sustentar, né? Então, não dá para pensar que só porque ele só precisa da mente, a pessoa só precisa da mente e do computador, que você pode oferecer qualquer dinheiro, né? Precisa analisar a realidade dos grandes centros urbanos, que tem a maioria dos editais, né? E eu acho que deveria se valorizar mais financeiramente aquele autor que está tentando colocar uma obra na roda. Uma boa obra na roda.
Em relação a isso, também eu fico pensando que eu acho que essa galera que faz os editais, eles não vão ali, eles não pegam um orçamento de uma gráfica para ver o quanto que custa também você imprimir e outros, os profissionais todos envolvidos. Você não vai, não é que você vai escrever o livro e pronto, o livro está publicado. Você tem que contratar profissionais, tem leitura crítica, tem edição, tem editoração, tem capa, tem gráfica, tem mil coisas envolvidas num projeto gráfico, né? Tem mil coisas envolvidas num projeto de um livro, e que quanto menos dinheiro você tem, menos você vai pagar para os profissionais e a rede vai ficando sempre menos profissional, né? Você vai cada vez dando menos espaços de que essas pessoas possam fazer seus trabalhos assim, com tempo, com tranquilidade, da melhor forma, né? Então parece que é tudo meio feito para que a coisa funcione mais ou menos amadora, assim, né? Sem profissionalizar exatamente o mercado. Isso é um grande problema. Recentemente mesmo eu estava mandando projeto para um edital, comecei a fazer o orçamento e eu falei assim, gente, quase que não compensa, porque assim, se eu for pagar o que custa as coisas de um jeito digno, não sobra nada para mim, que sou o autor e que estou tendo o trabalho de ficar ali um ano escrevendo esse livro. Então, é um negócio muito comum, é uma conta que não fecha, né? Você tem toda a razão. É preciso muito rever esses valores.
Ah, maravilhoso você ter me falado disso, porque você me lembrou outro ponto importante, né? Nas editoras tradicionais, que você ganha 10% quando você não ganha menos pelo seu trabalho, você não é que você ganhou pelo que você produziu, você vai ganhar só pelo que você vende. Então você não está sendo pago, remunerado pelo trabalho que você teve ao escrever. A editora não te dá alguma coisa por isso, ela te dá apenas o que você vender, e quando você ganha um adiantamento, esse adiantamento vai ser descontado daquilo que você vai vender, ou seja, seu trabalho não está sendo pago. Esse é o modelo de negócio que se estabeleceu há muito tempo atrás no Brasil. E que, infelizmente, é desse jeito até hoje. Tenho saída para isso? Não, porque eu sei também que é complicado. As editoras vendem para livrarias de maneira consignada, tem desconto de 50%, tem uma série de fatores aí. Mas também, como tem muita gente que trabalha no mercado e tal, aqui ouvindo, e eu e o Paulo, a gente também pretende fazer muitos projetos nessa vida, né? O Literai é uma das abas, né? O nosso curso de Guimarães Rosa, o primeiro curso que a gente fez juntos, uma maravilha, como foi legal. E a gente tem ideias muito malucas e a gente quer, né, a gente vai pensar mais à frente o que fazer, como, né, como colocar essas ideias de mudança no mercado. Então, eu queria pontuar esse ponto também, que é um ponto de atenção. E edital de publicação, você tem toda a razão quando você fala dos valores. Gente, se você não quiser que teu livro morra na praia, porque não adianta, claro que adianta, quer dizer, claro que é válido, mas adianta ou não adianta. Se você imprimir 100 exemplares, eu falei disso num dos episódios, é a mesma coisa que você fazer brigadeiro e querer que ele seja conhecido e produzir só 10. Não vão conhecer seus brigadeiros, porque só 10 pessoas vão comer.
Exato.
Não tem como isso, né? Não é? Então, assim, se você for pensar numa tiragem de 2.000, e todo o processo editorial envolvido nisso, se você pensar em marketing, assessoria de imprensa, em capista, em todo o processo editorial mesmo, 20 conto. Mais ou menos. Com sorte, porque agora com a inflação teria que atualizar para ver se é isso mesmo. Então, os editais para publicação...
com o preço do papel também, caríssimo, né?
Os editais de publicação, eles precisam levar isso em consideração. E eu queria voltar a essa história maravilhosa que você acabou de contar, que é de se utilizar do sistema para transformar o sistema. Essa semana eu postei uma matéria da BBC nos meus stories. E olha que coisa maluca. Uma advogada que negociava milhares em contratos entrou num restaurante para se reunir com outros advogados numa negociação, tá? Chegou 2 minutos atrasada. Quando ela estava se aproximando da mesa, o advogado em questão achou que ela fosse funcionária do restaurante e falou para ela assim, ai, graças a Deus, eu quero um café com leite e me coloco uma colher de açúcar, etc. Ela, em vez de ser sequestrada pelo ego, pelo eu, né, pela criança ferida, e gritar, né, e, enfim, colocar aquilo naquele momento, ela falou assim, senhor, perguntou para os outros advogados que estavam na mesa, vocês querem um café também? Pegou café para geral, colocou café de geral na mesa, pegou o dela e sentou na frente dele. Aí ele se deu conta do que tinha acontecido. O resultado disso é que ela fez uma negociação maravilhosa, porque o advogado... O que, que deve ter passado? A gente tá falando de construção de personagem aqui. É, o advogado deve ter pensado, putz, cara, ele defendeu a imagem idealizada dele, né? Ah, eu não quero ser mal considerado, eu vou ter que ceder nessa negociação aqui, porque, putz, eu fiz uma bosta. Então, repara, ela ficou no adulto, sem se sentir ofendida por uma bobagem, digo, o que que tem, né? O cara achou que ela, claro, tem um racismo, tem coisas muito graves, né, nessa história.
Machismo, provavelmente.
Machismo, mas em vez dela ser sequestrada pelo eu, pela imagem idealizada, não, peraí, eu sou advogada, ela foi adulta, ela agiu, ela não reagiu. E ele, por sua vez, não agiu, reagiu. Porque ele abre mão, meio que, né, cede na negociação para defender a imagem dele. E por que eu tô conversando sobre isso? Parece que não tem nada a ver com a literatura. Tem. Tem muito. E aí eu queria falar com os autores. É preciso vigiar o eu o tempo inteiro. Inclusive quando se escreve. Porque não raramente a gente faz do texto uma ferramenta para tentar ser muito maravilhoso. Né? Para tentar defender uma imagem de que defende certas coisas e uma imagem. E tá ali aquele eu pulsando. E eu acho que para você ter um contato, é só uma visão pessoal mesmo, com o manancial da palavra, com as possibilidades da palavra, é preciso encontrar o outro verdadeiramente, ou tentar encontrar o outro. Para tentar encontrar o outro, você vai ter que sair dessa posição do eu, da defesa de si por meio do seu texto, da defesa das suas crenças, às vezes, por meio do seu texto, para você poder criar um personagem que pense diferente de você, sem colocar amarras nesse personagem, porque tá cheio de personagem utilizado de uma maneira estereotipada por um autor controlador, que quer defender uma própria imagem. Como eu acredito na literatura como um veículo de abertura de si e um veículo de abertura para o outro, não que ela tenha essa função, mas o que é Guimarães do nosso curso, né, Paulo? A gente mostrou isso. O que é Guimarães? São as vísceras da linguagem rearticuladas de maneira que ele apresenta para você um trabalho que exige muito a sua participação em cima da linguagem que ele criou. Não é um texto fechado em si. Uhum. É um texto buscador, é um farol em cima da linguagem, em cima dos aspectos, é uma viagem pelas possibilidades. E aí eu acho que essa consciência do que esconde o fazer literário, de quais são as nossas coisas que a gente projeta sobre os nossos textos, as nossas sombras, as nossas certezas, essa consciência pode também ajudar a tirar essa literatura desse lugar que você está falando. Desse lugar que são sempre as mesmas coisas, que é sempre algum assunto que vai gerar alguma polêmica, que a discussão, né? E eu acho que é mais ou menos por aí, né?
E eu acho que o pior disso, né? O pior dessa literatura aí é que ela não convoca, né? Eu acho que você falou uma coisa aí que é como é que a gente... O que o Guimarães faz, por exemplo, que mobiliza o leitor, né? É uma coisa que, assim, quando eu tô trabalhando com leitura crítica, acho que, atualmente, 70% do que eu... de como eu observo as coisas, né? Porque isso envolve construção de personagem, construção de enredo, linguagem, tudo. Mas é isso. Como é que você está pensando quem lê? Né? E eu acho que isso tem tudo a ver com esse eu aí que você está falando, né? O reconhecimento desse eu e o quanto que é aquela... produção literária é um desdobramento egóico, né? Ou se ela ultrapassa o ego, se ela consegue, né, furar essa bolha do ego e ser uma coisa que também está levando o outro em relação, né? Por exemplo, isso que a gente estava... Tanto a história que eu contei aqui, né, em relação a essa professora, quanto essa história da advogada, quem está escutando aí provavelmente é uma coisa que você para para escutar e pensar assim, ah, olha... Tem uma coisa surpreendente nessas duas histórias super corriqueiras, cotidianas, mas tem uma coisa surpreendente que liga a sua atenção, Alguma coisa elas te mobilizam, porque elas não estão todas contidas em si. Essas histórias, elas revelam um monte de outros mecanismos psíquicos, sociais, né? E você fica pensando, tem alguma coisa que dispara nela a nossa atenção, porque ela conecta e convoca a nossa necessidade de pensar por que que isso aqui levou aquilo. E é isso que às vezes a gente não encontra nos textos. E não estou falando só de enredo, não é achar um enredo que convoque isso, mas como que você pensa a organização do gênero, como que você pensa na construção do personagem, como que você pensa a linguagem, né, de um modo que tire só desse lugar do sempre visto e gere ali alguma surpresa, né? E não é essa surpresa não super esquemática de série americana, né? Essa surpresa que tem que sempre estar ali com a tensão à flor da pele, não é exatamente essa. Mas é uma surpresa que de algum modo te recoloca no modo de enxergar, né? Eu estava pensando esses dias, eu estou lendo a Annie Ernaux, eu não tinha lido a Annie Ernaux ainda, e aí agora estava pensando assim, tem tudo a ver com o que eu costumo ler, com o meu projeto, os meus projetos literários, meu projeto de teatro. Aí comecei a ler agora e daí foi me dando isso assim, sabe? Foi me dando essa alegria de quando é que você encontra uma coisa que faz você dar uma guinadinha assim de alguns graus para poder enxergar aquilo com atenção, porque aquilo merece uma outra perspectiva. Você tá vendo ali, por exemplo, a Annie Ernaux, inclusive super indico para quem ainda não conhece, a Annie Ernaux, ela construiu um gênero, né? Ela tem construído, que ela chama de autossociobiografia, e que ela trabalha com uma coisa tão, tão bonita, que é, ela parte das suas histórias pessoais, né, assim como outras pessoas fazem, mas ela faz uma literatura que ela está muito no campo do relato. Por exemplo, o primeiro livro que eu li, que é O Lugar, é um relato da relação dela com o pai, com a infância, e assim, quase não tem análise pronta. Só tem quase o relato das coisas, mas é de um jeito altamente literário, com uma preocupação literária com a linguagem, evidentemente, né, e com o modo de organizar tudo aquilo, que faz com que a gente faça mil desdobramentos daquilo, analíticos, que a gente pense como é que... Só que é a gente que faz isso. E aí eu falei, putz, isso aqui é literatura pra caralho. Porque tem uma coisa, né? Isso aqui é ficção, não é ficção, é literatura, não é literatura. Nessas críticas aí, depois que ela ganhou o Nobel, né? Mas eu fiquei pensando, não, isso aqui é foda, porque tem essa potência de ser ali uma coisa quase limpa, né, no sentido de não é analítico, não é uma coisa que tá toda pronta. Ela tá ali só e tá na potência para que a gente reverbere lendo, a gente faça as inferências e tal. Então eu acho que a gente tem que desejar fazer uma literatura que provoque, nesse sentido, que convoque o leitor. Eu acho que, e isso tem infinitos modos de fazer, né? Então tô só falando desse aqui como um exemplo do que eu tenho lido, mas eu acho que isso é uma coisa que muda muito, assim, essa relação de incluir o outro. Ela já coloca o autor num outro tipo de lugar, num outro tipo de preocupação, tanto artística quanto social.
É verdade. Eu me lembro, por exemplo, do Don Quixote, que foi um dos livros que me marcaram. Eu tinha uns 13 anos quando eu li. Que é um livro fundador da literatura, né, inclusive. E o Cervantes, ele vai ter um uso de substantivo e adjetivo para construir todo um conceitual sobre o poder da imaginação, sobre a transformação da imaginação em cima dos fatos, o que é ficção, o que não é, e ele vai usar isso para fazer uma ironia, uma paródia, né, com os romances de cavalaria e com questões de status quo da época e tal. E ele usa a forma, Paulo. Cervantes era extremamente consciente do poder da linguagem. Então não era o automático, né, de sair escrevendo alguma coisa. Ele voltava aquilo para entender de que, novamente, Cavalo de Troia, de maneira a entender como a estrutura poderia agir a favor dele, como ele poderia incidir na estrutura de maneira a colocar a potência de discussão dele, né? Então, assim, é muito rico. Uhum. E eu sinto falta um pouco disso. Eu sinto falta porque eu acho que, assim, todo mundo é muito rico internamente. ainda que não tenha muita consciência disso, mesmo as pessoas vis, porque ser rico não tem a ver com ser bom ou ser mal, né? Até porque a gente é bom e mal em muitos contextos diferentes. Mas eu acho as pessoas, de maneira geral, muito ricas. Só que não necessariamente elas exercitam a riqueza no texto, quem escreve. No texto, às vezes vem uma coisa nublada, às vezes vem uma coisa de que aquilo ali importa muito. E eu entendo que importa, porque importa para mim, importa para você. A gente leva a literatura a sério. Mas, como é que eu vou explicar? Isso é tão difícil de explicar. O controle, a necessidade de controle, né? Uma coisa é a técnica, mas quando a técnica vira um controle também absoluto, porque você quer lacrar, aquilo ali não vai trazer a riqueza que você tem para o texto, porque você só está se defendendo, cara. Você só está construindo um prédio, um castelo. Está muito abstrato o que eu estou falando?
Não, não. Eu acho que essa riqueza aí que você está trazendo também, né, é essa riqueza não só da quantidade de coisas, né, mas da diversidade, da variedade de coisas, né, que uma obra, que uma pessoa e uma obra, em consequência, podem ter para afetar, né? Por exemplo, eu acho que as riquezas das pessoas, elas sempre vão variando de acordo com a perspectiva, né, a partir da qual você olha e você se relaciona com essas pessoas, né? Então, por exemplo, vamos supor, numa questão hierárquica de classe, né? Na escola que eu trabalho, eu posso ter um jeito de olhar para a senhora que cuida da limpeza, né? Que é do tipo invisibilizando ela e, oi, bom dia, né? E aí, nesse caso, ela vai ser para mim sempre pobre, né? Ela vai ser simples, pouco complexa, uma personagem plana. Aí eu posso me dispor a ir lá e trocar uma ideia com ela, perguntar, saber se ela tem uma filha, perguntar como que a filha que ficou doente está. E isso já, puxa, muda, né, a perspectiva dela. Então, acho que talvez é como é que a gente se dispõe a observar essas riquezas e abrir as coisas enquanto riquezas, né, na nossa literatura. Acho que isso é uma coisa que eu tenho observado muito, assim, nas coisas que eu tenho lido ultimamente. Os lugares, o nosso repertório, né, ele é muito contaminado pelos lugares fáceis ou pelos lugares que alguns autores fizeram de forma genial, só que quando a gente tenta reproduzir, a gente faz de um jeito mais simples porque a gente está só copiando um modelo. A gente não está inaugurando, instaurando esse modelo. Né? Então, às vezes a gente tem até ideias boas, mas resolve elas de um modo muito, muito rápido ou muito pouco complexo. Né? Então, acho que talvez trazer essa riqueza aí que você está falando também tenha a ver com a nossa disposição de elaboração, né, para apresentar aquilo enquanto uma riqueza, uma abertura para as pessoas lerem e se relacionarem. Né?
Eu queria colocar uma coisa. É que nenhuma técnica salva um olhar empobrecido sobre a vida. E o Radoan fala isso de uma outra maneira, que ele diz que é preciso sorver a vida e olhar mesmo muito para escrever de maneira contundente. Da mesma maneira, o olhar criativo sobre a vida sem a técnica pode também ficar bem capenga. Né? Pode não se traduzir numa boa obra, né? Que depende de tantos elementos. Mas o que eu queria colocar é que, em vez dessas metas todas que existem, eu preciso ler 5 livros por mês, preciso ler 50 livros por mês, tenho que escrever 5 horas por dia. Eu acho que o trabalho autoral, ele pode ser exercitado com menos coerção e com mais atenção. Né? Com mais atenção a cada passo, com mais atenção a cada pessoa que se conhece, com mais atenção à vida de maneira geral, porque para você construir profundamente um personagem, você tem que treinar de alguma maneira as possibilidades de discurso e de causas e de consequências, ampliar isso na tua visão de mundo. Senão, quando você for escrever, se você tem um jeito de viver, de manejar as coisas muito restrito, isso fatalmente vai sangrar para o texto, entendeu? Vai contaminar o texto. Então, é preciso ampliar as formas de ver.
E uma das formas de, enfim, infinitas formas de ampliar, né? Mas eu acho que a gente falou em muitos episódios desse 100 aqui que nós estamos completando hoje. Em muitos desses episódios a gente falou disso, né? A gente ajudou a sugerir caminhos e tal. Claro que não tá tudo ali. Mas nesses episódios tem muitas sugestões, assim, de mudanças de perspectivas, o que, que se pode considerar. Então, eu acho que o nosso projeto, de um modo geral, do Literai, é um projeto, fico pensando assim, de um jeito megalomaníaco, que é bom também, às vezes, ter uma megalomaniazinha, desde que ela não seja perversa, né? Eu acho que é também, tem um projeto de transformação da literatura, de construção de uma literatura que ajude não, né? De transformação de uma literatura que seja, de fato, potente, que tenha essa coisa. Acho que em muitos episódios a gente falou de modos mais detalhados por perspectivas outras sobre isso que a gente está falando aqui, né? Então, para quem, por exemplo, está chegando agora, para quem ouviu só um ou outro, né? Vai lá, dá uma navegada, tem muita coisa, vê episódios que te, pelo título ali, pela trajetória, né, que tem alguma coisa a ver com o que você está escrevendo, com o que você está pensando. Eu acho que tem muitas formas, muitos insights que a gente teve aqui, que a gente mesmo vai se esquecendo, porque também tem uma coisa da conversa, do efêmero, né? A gente não roteiriza o que a gente fala aqui, então muitas coisas. Até eu, às vezes, vou escutar outro dia mesmo, alguém me falou assim, nossa, aquele episódio, tá, eu nem lembrava o que a gente tinha falado, eu fui lá escutar e falei, nossa, não é que é legal mesmo? Porque às vezes tem isso, né? A gente também está aberto aqui ao diálogo e ao pensamento. Então, muita coisa surge aqui, né, Anitta? Então, eu acho que é legal ir lá e observar. E também eu acho que um outro trabalho legal, né, é um trabalho de irradiação, né, de vocês nos ajudarem a irradiar. Então, quando vocês encontrarem um episódio que, puxa, isso aqui me tocou, foi legal, compartilha, coloca lá nas suas redes, manda para as pessoas que você acha que podem se interessar também. Porque também eu acho que é um jeito de a gente ir criando, né, mais acesso para esses outros lugares, para que essas visões de mundo aí, como a Anitta estava falando, né, para que elas também se enriqueçam, para que a gente possa fazer um projeto coletivo, né, de uma maior sensibilização, não só em relação a nós mesmos, né, mas a como a gente olha o mundo, a como a gente olha as coisas, a como a gente lê a literatura, e aí, em consequência disso, em como que a gente constrói um personagem, como que a gente pensa um lugar, como é que a gente organiza uma sintaxe, né? Acho que as coisas estão sempre conectadas, né, umas às outras.
Eu acho importante colocar nesse episódio 100, já que a gente entregou tantos episódios sobre técnicas literárias, vocês podem conferir nas capas amarelas os episódios de construção de personagem, por exemplo, né? Sempre falando tecnicamente aqui das coisas, mas literatura também tem a ver com coração e intuição, sobretudo. Então, de maneira a encaminhar esse episódio para o final, eu queria contar para vocês como começa esse podcast, lá no episódio 1, em 2020. Muita gente não sabe dessa história, né? Eu falava muito de literatura nos stories e meu marido virou para mim um dia e falou assim, por que, que você não faz um podcast? E aí eu chamei um colega meu que tinha feito o curso livre de preparação de escritor da Casa das Rosas para fazer esse podcast comigo, mas me veio a intuição de que não era ele, depois que eu tinha chamado. E aí eu estava trabalhando no Cara Mafisa, eu não sei se eu tinha trabalhado, amigo, no Cara Mafisa, e eu achei o livro muito interessante.
Acho que fazia pouco tempo que você tinha acabado.
Não é? Fazia pouco tempo que eu tinha acabado, e eu tinha achado o livro muito interessante, eu tinha trocado umas ideias com o Paulo. E mesmo não sendo amiga do Paulo naquela época, não conhecendo profundamente o Paulo, me veio à mente na hora que era você. Olha que coisa maluca. Inclusive alguns amigos, isso acho que eu nunca te contei, ficaram meio putinhos. Porque eu tinha intimidade com outras pessoas. E falava de literatura com outras pessoas. Que falavam, mas por que você não me chamou, sabe? Por que você não me chamou, você não pensou em mim? Cara, é preciso confiar.
Você foi achar esse Paulo...
Pois é preciso confiar na intuição e no coração, porque eu e o Paulo, a gente tem uma dinâmica aqui que é muito gostosa. E eu queria fechar, né, fazer a minha parte do fechamento, te agradecendo imensamente.
Ai, amiga. Eu também lembrei aqui agora, olha que louco. O dia que você me mandou a mensagem, eu lembro do dia que você me mandou a mensagem falando do podcast, que foi um áudio. Acho que a gente tava trocando, seguimos trocando, assim, né, em relação a... Depois que você fez a leitura crítica. E eu tava dando uma oficina de escrita lá no Sesc Consolação. E aí eu tava esperando os jovens chegarem, e tava um pouco antes de começar, e aí eu recebi o seu áudio, e daí eu saí pra escutar, e daí eu falei assim... Caralho, eu amei a ideia, eu vou amar fazer isso com a Anitta, mas eu nunca nem escutei um podcast na minha vida.
Eu também não escutava nada, amigo.
E aí eu até fiquei esse tempo da oficina pensando, eu falei, nossa, como que eu vou falar que sim, porque era o que eu queria falar imediatamente, mas eu nem sei o que é isso direito, né? E aí a gente começou a trocar, e daí você me falou assim, não, calma, a gente vai descobrir tudo juntos isso. E foi tão legal, né? E assim, além do podcast, né? Além do podcast que a gente produz, né? Esse tempo aí que o podcast dura de 100 episódios, também é o tempo do total estreitamento da nossa amizade, né? Então, que a gente foi ali se afinando e também sabendo da vida um do outro, e trocando ideia, e desabafando, e contando coisas. Então, o podcast também trouxe esse amor entre nós, né? Que eu acho tão lindo e fico muito feliz também de tê-la na minha vida, amiga.
E tem mais dois agradecimentos importantes. Um primeiro é o Thiago, que sempre foi um técnico de me ensinar a mexer com gravador de podcast e baixar coisas. E no início ele editou bastante episódio, que editava. E também agradecer ao Brando Luz e ao Luizinho, que são dois editores, né, que pegam alguns episódios do podcast por mês. E agradecer por último a vocês, esperar que o Literário tenha uma vida muito longa, que a gente desdobre isso em muitos outros projetos. Um viva o Literário e um viva a literatura.
É isso, gente. Ajudem a gente a compartilhar esses episódios, como sempre. Obrigado por estarem aqui. A gente sabe que tem uma quantidade enorme de pessoas que escutam todos os episódios, que ouviram tudo. E quem não ouviu tudo, tem muita coisa aí. A gente vai tirar umas fériazinhas agora. Mas lá pro janeiro a gente volta, né, amiga? E vamos
avisando. Meio de janeiro a gente já tá na área.
É isso aí. Falou, gente. Boas festas. Bom fim de ano pra quem estiver ouvindo em tempo. E que o ano que vem seja um ano novo, de muita luz, de muita... Tem Ministério da Cultura de volta!
Aê!
Ai, que seja um ano de luz e de, enfim, caminhos abertos pra gente poder escrever muito por aí.
Viva nós, vivo 100 e até 2023.
Até. Beijos.
Beijo.